Está no ar o CBN Paraná desde 14 de janeiro de 2026. Há pouco, pela rede CBN, você acompanhou mais sobre a pesquisa Quest com o cenário eleitoral, trazendo mais detalhes a respeito também deste desempenho, então, do governador Ratinho Júnior neste contexto também eleitoral, marca de 2026. Além disso, temos aqui o giro pelo Estado, temos a participação pela CBN Curitiba do Bruno de Oliveira, que há pouco acompanhou o anúncio, o balanço de acidentes nas rodovias federais do Paraná, balanço este da Polícia Rodoviária Federal e a BR-277, que corta o nosso Estado, lidera na quantidade de mortes. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no CBN Paraná. Exatamente, olha, a BR-277 registrou, segundo a Polícia Rodoviária Federal, um total de 152 mortes em 2025. Os dados foram divulgados há pouco aqui na sede da Superintendência da PRF no Paraná. Os números mostram uma redução no número de mortes com relação a 2024 na BR-277. Em 2024 tinham sido 164 mortes, no ano passado, portanto, 152. Redução de mortes na BR-376 também, caindo de 126 mortes na BR-376 no ano de 2024 para 116 em 2025. Já a BR-369 apresentou aumento no número de mortes, segundo a PRF, ao longo do ano passado. Em 2024 foram 57 mortes e em 2025, 72 mortes. Na BR-476, também houve registro de aumento de óbitos, de 42 mortes para 55 entre 2024 e 2025. E no balanço apresentado ainda há pouco, a BR-116 apresentou redução de 65 óbitos para 47 óbitos na rodovia em todo o ano passado. As demais rodovias somam 151 mortes registradas ao longo de 2025, ou seja, a BR-277 lidera esse ranking com 152 mortes. O superintendente da PRF aqui no Paraná, Fernando Oliveira, falou há pouco com jornalistas e explicou um pouco sobre esse panorama das rodovias que mais registram acidentes no estado.
Um acréscimo, né, em relação ao ano anterior. Dá para a gente entender o motivo dessas duas rodovias em específico ter tido esse acréscimo?
Nesse caso, teria que fazer um estudo mais detalhado. A gente observa que, embora haja oscilações de ano para ano, geralmente as rodovias mais extensas, por questões óbvias, são as que concentram o maior volume de ocorrências. Nos dias da semana, uma informação importante, sexta, sábado e domingo são os três dias da semana com o maior número de óbitos em rodovias federais. E uma correlação possível para esse dado factual é de que há maior consumo de bebidas alcoólicas nesses três dias da semana, sexta-feira, sábado e domingo. E as mortes também se concentram no período noturno. A maior parte das mortes foram registradas em trechos de pista simples, então por isso a importância da duplicação das rodovias. Uma rodovia duplicada reduz muito o risco de colisões frontais, embora sejam minoritárias no contexto geral dos acidentes, representam mais de 30% dos óbitos. Então, muito importante que haja duplicação das rodovias para reduzir as colisões frontais. Agora, uma rodovia duplicada não elimina os acidentes, eles mudam geralmente de característica. Saem as colisões frontais e pelo excesso de velocidade, a gente acaba registrando, por exemplo, mais um índice maior de saídas de pista, capotamentos, por exemplo.
Pois é, a Polícia Rodoviária Federal divulgou também uma leve redução no número de mortes nas rodovias federais do Paraná em 2025, mesmo com aumento no total de acidentes. Ao longo do ano passado, foram contabilizados 7.620 acidentes que deixaram 8.523 pessoas feridas e que resultaram, ao todo, em 593 mortes. Em comparação com 2024, o número de óbitos caiu 2,3%, enquanto os acidentes cresceram 0,5%. E os números de feridos cresceram aí 0,7%. Na prática, as rodovias federais do Paraná no estado tiveram, em média, uma morte a cada 14 horas, com os acidentes mais letais sendo as colisões frontais e os atropelamentos. Joyce.
Bruno de Oliveira, ao vivo aqui no CBN Paraná. Agora, Letícia Tristão, da CBN Maringá, nos conta sobre um grave acidente. Colisão frontal em uma rodovia na região de Maringá, deixando 5 pessoas feridas. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e aos ouvintes da CBN no Paraná. Foi, então, uma colisão frontal na PR-082 entre Terra Boa e Cianorte. Esse acidente aconteceu em Cianorte, aqui na nossa região. As informações da Polícia Rodoviária Estadual são de que um veículo Gol com placas de Cianorte trafegava no sentido Cianorte a Terra Boa quando se envolveu nessa batida frontal com um Honda Civic que seguia no sentido contrário da via. Com o impacto, os dois veículos tiveram danos consideráveis, ficaram bastante destruídos. No Gol estava um condutor e uma passageira. Foram socorridos e encaminhados pelo SAMU à Santa Casa de Cianorte. Já no Honda Civic, o condutor e duas passageiras também sofreram ferimentos, precisaram de atendimento médico, foram levados a uma unidade hospitalar da região. Segundo a polícia, não foi possível fazer o teste do etilômetro em nenhum dos condutores, porque foram encaminhados rapidamente ao hospital. E o trânsito foi liberado depois desse acidente na rodovia de pista simples, PR-082, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Os veículos também foram liberados. Joyce.
Obrigada pelas informações. Agora vamos à CBN Londrina. Paulo Andrade com a informação daquela saidinha temporária de final de ano, balanço sendo divulgado agora. Em Londrina, por exemplo, 19 presos não retornaram. Paulo, bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente. O prazo para o retorno desses 657 presos que receberam autorização para passar o Natal ou Ano Novo em casa, encerrou na última sexta-feira, dia 9 de janeiro. A permissão é destinada exclusivamente a apenados que cumprem pena em regime semiaberto, apresentem comportamento adequado e não foram condenados por crimes hediondos com resultado morte. As concessões contemplam presos residentes em 78 cidades da regional aqui de Londrina. Bom, o DEPEN, que é o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, informou que de 323 apenados aqui de Londrina que saíram para comemorar o Natal em casa, 313 retornaram à data estipulada, resultando na evasão de 10 pessoas, agora consideradas foragidas. Já entre os 334 presos autorizados a sair no Ano Novo, 9 não retornaram. As 19 pessoas que não regressaram ao sistema prisional passam a ser consideradas evadidas com mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. A taxa de evasão em 2026 foi menor que a registrada em 2025, quando 21 dos 595 apenados beneficiados não retornaram aos Centros de Reintegração Social de Londrina e Açaí, também aqui no norte do Paraná, o que representa 3,5% de evasão. Neste ano, 2026, o índice é de 2,8% de foragidos. O Paraná possui 5 unidades de regime semiaberto, sendo 2 aqui na região de Londrina, uma em Curitiba, Ponta Grossa e Maringá. Londrina foi a segunda região aqui do estado com maior índice de não retorno, atrás apenas aí da capital de Curitiba, onde dos 329 presos liberados, apenas 276 retornaram. Em todo o estado, foram registradas 1.323 saídas e 1.245 retornos, totalizando 77 evasões, das quais 19 pessoas já foram recapturadas e outras 58, na verdade, seguem foragidas. A gente tentou contato com o DEPEN aqui de Londrina para buscar mais informações em relação quais ações serão feitas para poder buscar as pessoas que estão foragidas, mas não obtivemos retorno. Joyce.
Obrigada, Paulo, pelas informações. Agora é a vez do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Por lá, uma explosão foi registrada em um armazém de grãos e equipes da Polícia Científica, também vão investigando as causas. Marcelo, conte mais pra gente. Bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Uma explosão foi registrada ontem em um armazém de grãos que pertence a uma cooperativa localizada aqui em Cascavel. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No local, um homem de 59 anos foi uma das vítimas. Ele sofreu ferimentos, recebeu atendimento no local, mas, segundo informações, fora de gravidade. A explosão provocou danos significativos na parte superior da estrutura, especialmente no telhado. Folhas de zinco foram arremessadas para o alto, caindo tanto no interior do armazém quanto também na área externa, em torno do prédio. Com a força do impacto, estruturas metálicas ficaram retorcidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o silo de armazenamento de grãos ficou bastante afetado, assim como o elevador e o túnel, que, segundo o que já se sabe, colapsou. Além da brigada da empresa, Atuaram também na ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros com o caminhão ABTR, socorristas do SIAT e equipes do SAMU também. As polícias civil e científica foram acionadas para dar início às investigações e a empresa também informou que fará uma investigação interna para apurar as causas do ocorrido. Joyce?
Obrigada, Marcelo. Nosso giro hoje será fechado pela Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa. Um idoso recebeu alta depois de uma semana internado. Sabe por quê? Ele levou mil picadas de abelha. Imagina a situação desse senhor agora. A Vitória nos conta mais sobre essa alta. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Esse idoso de 68 anos que sofreu cerca de 1.000 picadas de abelha enquanto cortava a grama do jardim da própria casa aqui em Ponta Grossa recebeu alta hospitalar após uma semana internado. A liberação ocorreu no início desta semana, na última segunda-feira, segundo informações do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O homem precisou ficar internado devido à grande quantidade do veneno no organismo, que provocou um quadro chamado rabdomiólise. A condição causa danos intensos aos músculos e libera substâncias no sangue que podem sobrecarregar os rins e, de acordo com o hospital, os exames apresentaram uma melhora significativa e a função dos rins dele foi preservada e não houve disfunções associadas. O ataque aconteceu na segunda-feira anterior, no dia 5 de janeiro, e além do idoso, duas sobrinhas também foram picadas, uma jovem de 25 anos levou cerca de 20 picadas e uma bebê de 11 meses sofreu uma picada, ambas ficaram bem. Segundo o hospital, o idoso chegou consciente, estável, respirando normalmente e sem sinais de choque, mesmo após o grande número de picadas. Exames de sangue confirmaram lesões musculares importantes, o que indicou a gravidade do quadro. Durante a internação, ele permaneceu sob cuidados da equipe médica e também passou por avaliação odontológica, que identificou apenas lesões leves nos lábios, sem sinais de infecção. Com evolução favorável, ele recebeu alta com orientações médicas e acompanhamento ambulatorial. Familiares relataram que existe um enxame de abelhas na calha da casa há anos, sem registros anteriores de ataque. E durante o incidente, o idoso tentou afastar o inseto jogando água, mas acabou sofrendo aí cerca de 1.000 picadas. E eles também informaram que o homem não é alérgico ao ferrão e que foi aí determinante para a sobrevivência dele, Joyce.
Obrigada, Vitória. Ainda bem que terminou todo mundo bem, né? Ainda mais esse idoso aí nessa situação por aí. Este foi o CBN Paraná deste dia 14 de janeiro, conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e também Ponta Grossa.